Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio do torcedor do Flusão. Eu sou o Sérgio Duarte e ao lado do Gustavo Aladares, como de praxe aqui na cabine de comando.
Pois é, Sérgio, estamos de volta aí para mais uma edição caprichada aqui do Rock Flu. O Flusão caminhando aí a passos largos, né, cara, para semifinal da Taça Rio, já classificado aí. Essa semana também tem o confronto contra o Grêmio, né, que é praticamente decisivo aí na Libertadores, mais decisivo até pro próprio Grêmio do que pro Fluminense. A gente ainda teria uma chance aí contra o Caracas na outra semana, e principalmente considerando aí que o Atipato ganhou bem do Caracas, já goleando fora de casa, e agora embolou esse grupo aí de vez, né? Mas vamos nós aí, tudo isso sem o Engenhão, né? Com essa história aí da interdição do estádio aí, coisa e tal. Mas vamos falar de tudo isso aí durante o programa de hoje, né, cara?
É isso aí, Gustavo. E hoje temos aqui ao nosso lado, nos estúdios da rádio, um convidado super especial. Ele que é um tricolor apaixonado como nós, né? Um assíduo frequentador dos estádios, figura super conhecida na torcida do Flusão e, além disso, o roqueiro com R maiúsculo, né? Trata-se do grande Eugênio Castro de Petrópolis, o popular Geninho. Meu amigo, muito obrigado pela presença por aqui hoje. Seja muito bem-vindo e saudações tricolores.
Saudações tricolores. Para mim é uma honra estar aqui no Rock Flu. Sou fã de vocês, vocês sabem disso. E principalmente que a gente vai falar sobre duas grandes paixões, né? Fluminense e rock and roll. Melhor do que isso não tem.
Mas e aí, Geninho? Eu já comentei um pouquinho aqui na abertura do programa, né? Sobre esse momento do Fluminense, tanto no Carioca quanto na Libertadores. Eu queria saber, né, o que que você tá achando aí? O time tá melhorando devagarinho, né, cara? Apesar aí desses... Novamente esses azares aí, todo mundo se machucando de novo. O Fred agora, né, parado, parece que a gente está sem notícia ainda do que aconteceu realmente. Mas pelo menos o time já está mostrando uma cara melhor, né, cara?
Ah, tá sim, cara. A gente teve, nesse princípio de ano, foi muito complicado. O time veio de dois títulos, aí acontece aquele negócio, né? Se acomoda, os caras, ah, ganhamos dois títulos, vamos jogar Carioca e...
É isso aí.
Vamos ter agora... na quarta-feira esse jogo muito importante contra o Grêmio, cara, e apesar dessas contusões, principalmente essa do Fred, cara, eu acho que pelo menos um ponto a gente traz do Sul, cara, e vai ser muito importante porque depois a gente aqui no Rio, a gente faz o jogo para se classificar lá para as oitavas.
É, eu tô contigo aí, Geninho, eu tive a mesma impressão, a gente começou muito devagar o ano, né, ainda naquela ressaca dos dois títulos de 2012, ainda mais pela maneira como a gente conquistou o brasileiro, né? Aquela maneira brilhante, com quatro rodadas. O time realmente, para voltar aquela pegada do time do ano passado, né? O pessoal tá correndo mais, tá se dedicando mais. E é bom que tá chegando na hora decisiva, né? Além desse jogo aí de quarta-feira, depois a gente tem no dia 18 o Caracas. E aí vamos ter a sequência aí, a semifinal e a final da Taça Rio. E se Deus quiser, ganhar mais uma vez do nosso velho freguês, né, o Botinha, na final do Campeonato Carioca, né, nosso velho freguês.
É, isso mesmo, cara, eu acho que tem uma coisa, quando esse time chega lá nos jogos importantes, cara, ele faz sempre aqueles jogos lá que a gente espera, cara. Então, eu creio que a gente vai chegar agora, na hora que tem que jogar a bola, a gente vai jogar a bola e a gente vai ganhar.
É, o time tá começando a pegar essa cara, né? Antes da gente começar a gravar por aqui hoje, surgiu um papo, né, sobre as cornetadas aí da torcida. Eu acho que é legal a gente puxar esse assunto aqui também pro programa. Eu tenho a impressão que a torcida do Fluminense anda reclamando demais aí. Não sei se vocês concordam comigo. E sem tanto motivo, assim, só para você ter uma ideia aí. Para citar um exemplo, né? No ano passado, fomos campeões brasileiros aí com quatro rodadas de antecedência. E mesmo assim, no final do ano, tinha torcedor aí cornetando geral, né? Assim não dá, né, minha gente?
É, realmente assim fica muito difícil. Nesses últimos jogos agora, no princípio do ano, eu mesmo presenciei, cara, com 3 minutos de jogo tendo vaia.
Pois é.
Não dá, cara. A gente tem que apoiar 90 minutos. E se tem que reclamar, reclama depois do jogo. Mas só que durante o jogo, não, cara. Se você vai ao jogo, se você sai de casa pra ir lá no estádio, cara, você tem que apoiar. É isso que eu acho.
Pois é.
É, eu tô contigo aí. A gente tem tido a oportunidade de assistir alguns jogos na Libertadores, né? só da Argentina, né, que são tradicionais, mas também do Uruguai, do Peru, time da Bolívia, incentivando o tempo todo, né? E a gente só reclama, tô achando que o Ceará Fluminense tá achando que é Barcelona, né? Tá meio mal acostumado, né? Não é possível, pô. Tem que ganhar tudo quanto é jogo, de preferência de goleada, resolver o jogo no primeiro tempo. Não é assim, né?
Já não é. Pois é. Eu quando converso com algum torcedor desses aí, bem corneta, né? Todo mundo conhece, né? Um monte de torcedor chato aí. Eu costumo falar o seguinte, eu tô respeitando aí o período de carência, né? O patrocinador do Fluminense é a Unimed. A Unimed é plano de saúde. Plano de saúde tem carência, né? A gente foi campeão brasileiro em dezembro. Então são 4 meses aí sem cornetar, né? Só posso reclamar do time em maio, pô. Mais ou menos por aí.
É por aí mesmo, cara. E tem aquele negócio, cara. Se você lembrar há 15 anos atrás, cara, a gente estava num ponto. Quem viveu aquilo ali, que vê hoje como tá o clube, como tá o time, pô, não tem como a gente ficar reclamando.
É brincadeira, né?
Tem toda a razão, Geninho.
Bom, beleza, vamos então chamar de vez aí o primeiro bloco de músicas aqui de hoje. Daqui a pouco retornamos com o papo aqui com o nosso convidado especial, o Eugênio de Castro, grande geninho lá da cidade de Petrópolis. Beleza pura, vamos lá então, som na caixa.
shall I sort to break with my bread? A tangled trousers come with me. Swim out the cobble, help your son to free. For he's having every woman's eyes, gotta see the naked bed of eyes. See the bodies out of the eyes. We fight. History, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
Bom, minha gente, abrimos essa edição do Rock Flu com uma banda que é um verdadeiro clássico aí do rock and roll, né? O grande Judas Priest com a dobradinha The Hellion Electric Eye, cuja versão original remonta aí ao antológico LP lá de 1982, o Screaming for Vengeance, né? Que inclusive completou aí 30 anos do seu lançamento, né? No ano passado, com direito até a uma edição especial aí super bacana, contendo um DVD bônus aí que trouxe um show lá do antológico US Festival, né, de maio de 83, na Califórnia, show, aliás, que era da própria turnê do álbum, né, do Screaming for Vengeance. E na sequência, então, vieram duas outras pedradas aí, Emma Evil, do Diamond Head, interpretada pelo Metallica, e Down on the Borderline, uma faixa do AC/DC. Só sonzeira aí, né?
Nossa, começamos bem, hein? Judas Priest, né? Metallica e AC/DC, nada melhor, né? Judas Priest, então, eu tenho uma saudade dessa época aí. Esse disco, o Screaming for Vengeance, me marcou profunda. Aquela capa com a águia, na sequência também teve aquela capa vermelha do Defenders of the Fate. Grande fase do Judas Priest.
É, que assim, o Judas, pra mim, cara, foi uma das primeiras bandas até que eu ouvi em 83. E foi aquele choque, né? Aí era aquela banda que você tinha uma ideia mais ou menos longínqua do que era. E quando eu escutei a primeira vez, cara, eu fiquei maluco, né, cara? Sobre as outras duas bandas, cara, Metallica é sempre Metallica, né? Os caras voltaram a fazer aquele som do princípio de carreira, do Ride the Lightning, Master of Puppets. Essa música é até um cover do Diamond Head, uma banda da New Wave of British Heavy Metal, que não teve muito sucesso fora dali. E depois a gente vai falar o quê? Da maior banda de rock and roll de todos os tempos, AC/DC, né? Eu não preciso falar nada, cara. O cara que curte rock não curte AC/DC, não tem como.
Tem alguma coisa errada, né?
Ah, cara, o cara não bate bem. Desculpa quem não curte, cara.
É, só complementando então aí como curiosidade, né, em relação a esse material que foi detonado aí no bloco de abertura, Emma Evil foi gravada pelo Metallica em estúdio, né? No álbum Garage Inc. de 1998, aliás, é uma versão que ficou muito legal. E essa faixa aí do AC/DC, a Down on the Borderline, saiu originalmente como um single, né? Um lado B aí da Money Talks, isso é da época lá do Razor's Edge, de 1990, e nunca saiu em nenhum álbum da banda, né? Uma curiosidade aí, ela só muito mais tarde, aí em 2009, é que veio a fazer parte de um super box set aí que a banda lançou, com dois CDs e um DVD, né, o Backtracks, que trazia justamente isso, né, um monte de raridades aí, faixas de estúdio, ao vivo, que haviam saído apenas como singles, ou em edições limitadas, enfim, esse tipo de material raro do AC/DC, né, muito, muito interessante. Eugeninho, mas retornando aqui ao papo sobre o nosso Fluminense Futebol Clube, cara, você acompanha o Fluminense para todo canto, vai a praticamente todos os jogos, enfim. Como é que surgiu essa paixão, cara? Já veio de berço? Como é que foi? Conta aí pra gente.
Olha só, cara, eu sou tricolor desde 75, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu venho de uma família, a família do meu pai, ela é toda de torcedores lá do Vasco, cara, por incrível que pareça. Mas eu tive influência lá do meu padrinho e de um tio lá. Você vai ser Vasco, cara? Você tem que ser Fluminense, cara. Você tem que ser Fluminense. Falava e falava e falava. Aí em 75, no primeiro jogo que eu fui lá do Fluminense, foi o estadual, o triangular final, foi contra o Vasco, esse jogo.
Esse jogo seu aí foi aquele 4-1?
Foi aquele 4-1. Rivelino nesse jogo jogou muito, 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 cara. É. Impressionante, cara. Aí eu virei pro meu pai e falei assim: pai, sou tricolor, eu não sou Vasco não, não torço pra time que perde. Aí meu pai ficou olhando pra minha cara assim... Ah, que isso, não sei o que. Eu falei, não, não. E o tio da minha avó também, ele é tricolor, eu gosto dele, padrinho é tricolor. E em 76 eu fui junto lá com meu pai novamente, no jogo final lá do estadual, e teve aquele gol aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação.
É, Doval de cabeça.
Eu vou falar, não tem jeito não, vai ser tricolor mesmo, é melhor.
Começou bem, já estreou com o pé direito.
Justamente, cara, eu posso falar que eu sou realmente pé quente, cara.
Mas esse seu tio aí que te deu a dica era o Charles Darwin, não, né, cara?
Não, não.
Ele era tio da minha avó, cara.
Porque rolou uma evolução aí, né, cara?
Muito bacana, cara. Já morreu já tem muito tempo, cara. Nem eu sou tão velho, não, pelo amor de Deus, né, cara? Mas ele é um cara super gente boa. Era um cara super gente boa.
Ô, Geninho, aproveitando a deixa aí, cara, ao longo desses anos aí, quais foram os seus maiores ídolos do Fluminense, né?
A parte da máquina, cara, tinha 6, 7 anos na época, então não posso falar que Rivelino foi meu ídolo, Paulo César, Edinho, não tanto, entendeu? Mas assim, Edinho, que ele ficou até em 82, 83, então ainda peguei uma fase maior dele, mas ele não é meu ídolo, Edinho, gosto dele, mas esse é Romerito, cara, que é o meu grande ídolo, pô, um cara que, ele é sensacional, quem vai no clube, encontra com o cara, bate papo com ele é um cara super legal.
É, e não é nada marrento, né, cara?
É muito pelo contrário, pois cara, é, sim. Pois é. Cara, eu encontrei com ele uma vez lá no Fluminense, eu quase chorei abraçado com ele. Ele 84, aquele gol, cara, que ele fez. Pô, aquilo pra mim foi demais. Lá, final contra o Vasco, aquilo foi um negócio que até hoje, cara, isso ficou marcado na memória. Depois, vamos assim, obviamente, né? Um cara que também já tive com ele algumas vezes, super gente boa, super tranquilo, cara. E aqueles gols que ele fez em cima do Flamengo, o Assis também é um cara, pô, você encontra com ele, cara, tempo lá daquele livro do tetracampeonato, cara. Pô, o cara atendeu todo mundo, mais de 3 horas lá, cara, com sorriso e super gente boa. Jandir, cara, que era um senhor volante, cara, o cara que sabia marcar, o cara que dava porrada quando precisava e tinha raça. O Ponca, cara, que é um ídolo pra mim, cara. Campeonato lá de 2010, ele foi super importante, carregou o time nas costas. E quem fala, o Ponca não é craque. Que não é craque, cara. O cara foi campeão brasileiro, o cara jogou 38 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Então ele é craque. Fred também, cara. O cara é ídolo mesmo. E são 2 títulos brasileiros e respeita o clube, gosta do clube. Quem também reclama do Fred, cara, tá completamente por fora, cara.
É. Você acha que além do Fred, cara, tem mais algum jogador hoje que pode chegar a essa condição de ídolo? Eu cito, por exemplo, o Deco, né? Hoje muita gente corneta o Deco aí, pra gente relembrar até esse papo de cornetagem, né? Que a gente teve no início do programa, mas eu acho que no futuro, aí, daqui a alguns anos, a torcida do Fluminense vai se lembrar com muito carinho aí dessa época do Deco no clube. Pô, o cara chegou e já ganhou 2 brasileiros, né, cara?
Nossa, grande jogador, craque mesmo. Cara, pô, quem vai ver os jogos, ver o que ele faz dentro de campo, é uma coisa fora do comum. Mas ele tá numa fase ruim agora. Eu sou muito grato a ele pela fase do primeiro semestre. Isso, do ano passado, isso. Cara, o cara jogou muito, aquela final da Taça Guanabara.
É. No Carioca ele arrebentou, né, cara?
Pô, cara, o cara jogou muita bola, cara, aquele jogo 4-1, primeiro jogo da final, cara, pô, jogou muito, cara, os jogos lá do Brasileiro, os primeiros jogos, Atlético Goianiense, Náutico, pô, o cara jogando muita bola, mas ele tá agora chegando num ponto que eu acho uma boa pra usar no segundo tempo, cara.
É, tem sequência, né?
Justamente, vocês falaram quem pode ser ídolo desse time.
Tirando o Rainer, né? O Rainer não é ídolo.
O Rainer é um caso à parte, cara. Aquele jogo de Bangu, por exemplo, imortal que ele deu na bola, aquilo foi um negócio, a bola sobra pro Fred, o Fred fala pro Sobs e faz o gol. E teve o gol dele, né, cara? Não pode deixar de falar, né, cara? Pô, o cara fez o gol depois de 80 e poucos jogos, foram 2 anos. E ainda não, tem gente falando, foi gol contra. Que gol contra o quê, cara? Deixa o cara fazer o gol, pelo amor de Deus.
A bola nem encostou no goleiro, aquilo foi de efeito.
Pô, aquilo ali foi... 3 dedos. Aquilo foi um lance genial, cara. Aquilo foi um lance genial, cara. O Gerson deve ter ficado vendo aquilo, deve ter ficado pensando como é que ele fez isso, essa trivela aqui que ele meteu. É. Agora, cara, esse lance, assim, que no Fluminense, cara, não propriamente pra ser um ídolo, mas eu vejo o Gum, cara, que é um cara que tem uma raça, cara, fora do comum, um cara que respeita o clube. Isso pra mim é super importante, cara. O jogador, cara, que...
É verdade.
Que joga lá com vontade, veste a camisa, respeita a torcida, respeita o clube, cara. Eu vejo o Gum, pô, ele foi campeão em 2010 e em 2012, cara. Então, e todos os jogos você vê, esse cara tá correndo, luta o tempo inteiro. Ele falha, cara. Como todos os jogadores falham, cara. Mas é um cara que eu, pelo menos, respeito muito, cara.
É, realmente. A encarnação do time de guerreiros, né?
É, é isso aí mesmo. Beleza, bom, hora de jogar mais um som por aqui. E a hora de escalarmos também o nosso convidado de hoje aqui, o Eugênio de Castro, por um momento que é sempre muito aguardado aqui no Rock Flow, né? Todo convidado que aparece no programa apresenta pelo menos um dos blocos aí de músicas aqui para os ouvintes. Vamos detonar as faixas e na volta do papo a gente comenta sobre o que rolou. Tá falado? Manda bala aí, Geninho. Chama pra gente essa próxima sequência aí, cara.
Então, nesse próximo bloco, vamos ouvir Dorsal Atlântica, Meu Filho Me Vingará, Trouble, Fear No Evil e Merciful Fate, Come To The Saba, clássico dos anos 80. Solta o som aí, galera.
Flu.
Nossa senhora, que pedrada na orelha esse bloco, hein? Dorsal Atlântica, que saudade dos anos 80. Eu adorava o Dorsal Atlântica, tive o prazer aí de ver uma meia dúzia de shows deles. Banda antológica do cenário de metal aqui, underground, no Rio de Janeiro, na década de 80. Você curte muito também, né, Geninho? Chegou a ver show do Dorsal também?
Pô, cara, vi uns 10 shows, mais ou menos, época dos anos 80, Caverna 2. Vi muito show do Dorsal, cara. Foram mais de 10. Eles estão voltando agora, né? Eles lançaram esse novo álbum, que é o 2012, cara.
É. Eu li algumas críticas aí, principalmente de fãs das antigas do Dorsal, né? Alguns não curtiram muito, enfim. Mas eu curti o álbum. Você também curtiu, né, cara?
Também achei legal. Acho que teve crítica também por causa daquela coisa lá do Carlos, quando ele parou de tocar metal, ele ficou falando mal. Isso, aquelas coisas dele, né? Aquelas doideiras dele. Mas... sempre foi. Sempre foi uma figura.
E o sistema de lançamento aí desse álbum foi o crowdfunding, né? Os próprios fãs é que bancaram a parada lá. Maneiro, né, cara?
Foi muito legal. Foi legal pra caramba, cara.
Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... Eu sei que você curte demais aí Mercyful Fate e o Trouble, cara. Dá uma palhinha pra gente aí. Trouble, é difícil a gente escutar isso em rádio normal, né, cara?
É, cara, o Trouble, cara... Eles, nos anos 80, eles não tiveram um grande sucesso comercial, mas foi uma banda, pra quem escutava metal, cara, que ficou muito conhecido, cara. Lá da Rádio Fluminense, cara, Rock Brigade, todo mundo falava muito. Eles lançaram 3 discos muito bons, né? O primeiro, que era o Trouble, o Day School, que tem essa faixa que a gente tocou, a Fear No Evil, e o terceiro álbum. Eles tinham até um tema, cara, de falar sobre coisas cristãs e tudo isso, mas sem aquele negócio, sem ser piegas, né, cara? Tem muita banda que cai pra esse lado e acaba ficando chato, cara.
É, sem fazer pregação, né?
Justamente, eles falavam de uma forma assim positiva, cara, e que era muito legal, cara.
É, legal. E o Mercyful Fate aí...
Primeiras bandas que eu ouvi, uma das primeiras bandas que eu ouvi em 83, cara, e aquilo chamou, assim, pra mim, que foi quase um choque, né? Aquele vocal... lá do King Diamond, variando o tempo inteiro, aquelas passagens da banda. E aí a gente escutou um clássico. A música Come to the Sabbath é um clássico total dessa época. Esse álbum, ele é muito bom. Eu, pelo menos, gosto muito, cara. E eles, depois desse álbum, separaram, né? Aí a banda separou, o King Diamond seguiu carreira solo. E eles, nos anos 90, voltam mais sem muito sucesso comercial, cara.
É, eu acho que a chance agora também de um retorno, né, é praticamente nenhuma, né, com o sucesso dele na carreira solo, né, cara?
É, também acho, cara, eu acho que a banda ficou naquela época, tem aquele marco, e quando volta geralmente fica super coisa, todo mundo compara com aqueles álbuns clássicos, e geralmente não dá muito certo, cara.
É, tem toda a razão.
Mas, Geninho, voltando pro Flusão aí, essa notícia do CT, cara, que finalmente parece que vai sair aí, eu queria que você falasse um pouquinho, não só sobre o CT especificamente, mas sobre a atual administração do clube, pelo menos aos olhos aí de quem tá de fora, né, aos olhos do torcedor. Temos aí o projeto do Sócio Futebol também, que embora tenha seus sobressaltos aí, tá conseguindo se manter em crescimento contínuo, pelo menos. E aí, como é que você tá vendo esse Fluminense de hoje aí? Parece que o futuro começa a ser bem encaminhado, né, cara? Finalmente, né?
Sem dúvida, Gustavo. Depois de muitos anos, a gente tem, cara, dentro do clube, o sócio futebol, aquele torcedor dentro do clube, cara. Eu, há muitos anos, acompanho o Fluminense, entrei de sócio em 2008, cara. E sempre foi aquela coisa, o clube sempre teve uma certa distância lá da nossa torcida. Mas com o Peter, eles chamam para dentro do clube quem quer realmente estar ali, cara, participar. O sócio torcedor, ele é muito importante por causa disso. Sobre o CT, eu acho que isso é uma conquista, cara, que todos os tricolores queriam. Em CT, já ganhamos 2 títulos brasileiros nesses últimos anos. Agora você pensa, com o CT, o clube se profissionalizando, a gente tem um futuro muito bom pela frente, cara.
Eu também acho, cara.
Eu tô contigo aí, Janine, tô contigo também, Gustavo. Eu acho que o Peter é o nosso melhor presidente aí das últimas décadas, né? A parte financeira tá sendo equalizada, tá tudo entrando nos eixos, né? O CT é um sonho da torcida, né? Como o Janine falou, né? Se a gente conseguiu ganhar 2 títulos brasileiros nos últimos com uma estrutura melhor, né? Vamos falar um pouquinho de Xerém também. Xerém melhorou muito na estrutura. Finalmente o clube voltou a investir na base, né? Tá aí os títulos que a gente tem conquistado recentemente. É, eu acho que é muito promissor o nosso futuro.
É, sem dúvida, cara. Em relação aos anos passados, a gente via, cara, essa parte da base totalmente largada, cara. O clube rapidamente vendia mal, isso que era o pior. E você vê agora, cara, você tem times fortes que vão render muito pro clube, tanto na parte técnica quanto na parte financeira, cara, que é muito importante essa formação de novos jogadores.
É, e basta dizer aí que estamos gravando no domingo, né? O Sub-17 acaba de ser campeão brasileiro, né?
Justamente, cara. Ganhamos hoje do Inter nos pênaltis, foi 4-2. E sem contar que na sexta-feira, cara, metemos 7-0. Cara, e é muito bom meter 7-0 nesses clubes rubro-negros, né, cara? Isso é uma das coisas que me dá um prazer inenarrável, cara.
Aliás, o pessoal, já que o Fluminense está classificado aí para Taça Rio, o Flamengo está eliminado, o Fla-Flu domingo que vem, tem muita gente querendo colocar o Sub-20 para jogar o Fla-Flu, mas eu não gosto de covardia, podia colocar o Sub-17 mesmo, né, cara?
Eu acho que se colocar esse Sub-17, eu acho que a gente ganha, cara.
É. Não, mas aí fica mais justo, é, né? Bom, fica, cara, mais justo.
Eu acho que vai ser menos justo ainda para eles, cara.
Aqui, vamos bater uma bolinha aí sobre esse assunto engenhão aí, cara. E agora, como é que vai ser?
Olha só, cara, isso é uma coisa complicada, porque eu que fui lá, nem sei quantos jogos eu fui lá no Engenhão, sei lá, mais de 30, 40, a gente vê dentro da nossa torcida que não... Como é que eu vou explicar? Acho que a torcida, ela não gosta do Engenhão, empatia foi zero. Mas sem o Engenhão agora vai ser complicado, cara. E São Januário, cara, não tem nada contra São Januário. Já fui em São Januário várias vezes, já falei lá do meu pai que é baixo. Não tem nada contra São Januário. Mas é complicado, cara. E eu acho que quando teve isso, cara, quando eles fizeram o estádio, eu acho que ele foi feito de uma forma totalmente errada, né? O estádio ficou pronto há 6 anos, já tá caindo tudo, falta de manutenção. É muito complicado, cara. Muito complicado.
Não, e você comentou aí da torcida de não ter... Não curtiu o Engenhão, né? Não, pelo menos não da maneira do que curtiu o Maracanã, estava acostumado com o Maracanã. Mas eu acho que o Engenhão ou São Januário, ou até Volta Redonda, são opções que deixam a desejar aí, comparando com o Maracanã, né? Não tem nem graça. E o Engenhão tem esse lance de... É mais distante, né? Tem esse perrengue do horário, por exemplo. Toda hora jogo 22 horas, não é fácil. Eu, por exemplo, moro no interior, pô, chego em casa 3:30 da manhã, né, cara? É dose. Ainda tem o lance da birita, que você não pode biritar. Pô, aí a gente começa a entrar em outro assunto, né? Que é transporte público também, que não existe. Principalmente nesses horários aí, de jogos às 22 horas, e que não atende minimamente aí, praticamente, a ninguém. Enfim, é tanto aspecto negativo, né? Que o que mais me admira, às vezes, é alguém ainda aí ao estádio, né, Eugênio? Eu acho que a gente, no fundo, é meio louco, cara.
E pra mim, cara, como eu vou... Quase sempre, eu vou a qualquer jogo, Moça Bonita, onde for, cara, onde eu puder ir, eu tô indo, cara. Mas eu vejo o estádio, principalmente uma coisa que ali pega muito, cara, que ele é um estádio frio. É, aí a torcida não tá junto, cara, aí canta uma parte embaixo, uma...
É isso aí, fica um samba do...
O gol tá cantando outra, e fica aquilo desencontrado, cara, e não faz aquele coisa de você... Pressão em cima lá dos outros times. A gente vê porque a gente tem esse time muito bom, cara. Porque pressão ali no Engenhão é zero, cara.
Tem toda a razão, Janine. Teve um amigo meu que definiu muito bem o Engenhão. É um estádio sem alma.
Sim.
Mas não é só a nossa, não. O torcedor do Vasco também não gosta, o do Flamengo não gosta, o próprio torcedor do Botafogo também não gosta e não comparece. Realmente o Engenhão, não, eu acho que não tem jeito.
É, difícil. Mas não tem jeito, né? Eu acho que agora vai ser São Januário aí ou Volta Redonda, né?
Eu acho que a gente tem que rezar aí muito pra esse Maracanã voltar, né? Mas tá tudo muito nebuloso em relação ao assunto Maracanã. Depois que não sabemos nem qual empresa que vai ganhar isso aí, né? Tá tudo muito esquisito, né? Falam aí do Ike Batista por trás dos panos. Mas é uma grande interrogação, né? Infelizmente, né? A saudade do Maracanã só vai aumentando, né?
Isso aí parece que vai realmente voltar depois da Copa. das Confederações. A gente fica torcendo aqui, mas vamos ver como é que vai ser esse Maracanã.
Copa das Confederações? É?
É, parece que depois da Copa volta, eles vão abrir, mas a gente tem que ver como que ele vai ser, né? Esse novo Maracanã, porque não tem mais nada a ver com aquele antigo, né?
É, exatamente, tem até um novo canto da torcida, né? Que vai ser, ah, Raul, o Maraca era nosso.
É.
Complicado.
Sacada genial.
Bom, pessoal, hora de jogarmos mais um som aqui pro ar. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui com Eugênio Castro, o popular Geninho.
Back from the daddy-o, back
Legal, que bloco, hein? Eu adoro Finlis, nós até já andamos pensando em fazer um especial sobre eles, né, Gustavo? E o Gary Moore, então, é sem comentários, é um dos meus guitarristas favoritos.
Pois é, esse especial aí do Finlis ainda tem que sair um dia, com certeza, né, cara? Uma banda seminal aí do rock irlandês. E, de certa maneira, aí, nativa hoje, né? Embora com uma formação completamente diferente, muita gente nem considera como sendo o verdadeiro Finlis. Enfim, mas fica aqui esse registro aí para quem se interessar. Tem um montão de vídeos aí no YouTube com material aí desse, digamos assim, novo Finlis, né? Bom, a faixa deles que rolou, quero dizer, deles do bom e velho Finlis, né? Do antigo. Foi um clássico aí da história da banda, chamado Rosalie, que veio em seguida, justamente, de Mr. Gary Moore, conforme já comentado aí pelo Serginho, grande ídolo aí, infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? Com Whiskey in the Jar, uma canção tradicional da Irlanda. E aliás, comentamos agora há pouco sobre o Garage Inc., né, do Metallica. O Metallica também gravou uma versão dessa faixa, uma versão bem mais nervosa, claro, do que essa do Gary Moore. E eles, inclusive, faturaram aí um Grammy, né? Com essa Whiskey in the Jar, é interessante. Aí o bloco fechou com Eyes of the Young, faixa do álbum de estreia da carreira solo, né, do eterno baixista aí do Iron Maiden, nosso Steve Harris. Uma pegada aqui bem diferente, mais levada aí pro hard rock. Vocês curtiram aí, aliás, esse British Lion, o álbum do Steve Harris solo, nesse novo estilo aí? Ou acharam que não emplacou muito legal?
Olha, esse disco dele, que eu acho bom, mas quando a gente compara com Iron, é muito complicado, cara. Iron, pra mim, é aquela...
É verdade.
Que fez história, acho que de todas as bandas da parte mais, assim, heavy, cara, todo mundo copiou, né, cara? Todo mundo um dia tocou Iron, pessoal que já tocou, que teve banda. Então, Iron, pra mim, é uma coisa... É fora do comum. Com aquelas entidades do rock, né, cara? Aí a gente compara, fica...
É, fica difícil aí, né?
É um álbum legal.
É, eu tô contigo nessa em relação a Iron Maiden, o Geninho, só vou discordar um pouquinho do Steve Harris. Eu achei que ficou muito a desejar esse disco solo dele, eu esperava mais.
É, ô Geninho, você teve durante muitos anos uma loja de CDs e LPs aí, né? Aí em Petrópolis, na década de 90. Conta melhor essa história aí pra gente, cara.
É isso mesmo, cara. Eu tinha 92, a Blitzkrieg CDs, essa homenagem a uma banda de rock inglesa, rap inglesa, né? Da New Wave of British Heavy Metal e a música Blitzkrieg Bop, lá do. Acho do Ramones, né? E pra mim foi aquele, né? Até mais de 10 anos, mais ou menos 10 anos. E foi um sonho, né, cara? Foi um lance muito legal. Que aí eu tive na loja, foi de 92 até 2001. E ali, cara, pude escutar muita coisa, conhecer muita coisa, conhecer muita gente. Aquela parte lá de pirataria, mas MP3. E aí não teve como, cara, manter a loja. Infelizmente eu tive que passar lá pro meu sócio, mas só que a paixão pelo rock pra mim vai ser eu com 90 anos, vou estar lá no estádio gritando lá pelo Fluminense e vendo show. Isso aí não tem jeito.
É, hoje ficou complicado manter uma loja dessa, né, cara? Infelizmente, né?
É, cara, infelizmente a gente vê, cara, que não tá tendo mais quase loja especializada, porque loja, cara, assim, de rock não era só, cara, compra e venda. Era um ponte, né?
Exatamente.
O pessoal se encontrar, o pessoal se conhecer, os fãs. A gente tinha isso muito aqui em Petrópolis, cara. Infelizmente, isso...
Infelizmente, isso aqui no Rio também está se perdendo, Geninho. São poucas que acho que sobrevivem e na base de muita ralação.
É isso mesmo.
Vai se fazer o quê, né?
Infelizmente, isso vai fazer parte lá daquele passado. É, não tem como, cara. Faz parte.
É. Ô, Geninho, há pouco tempo atrás eu vi uma postagem sua no Facebook, cara. Era uma foto de uma maquete do Estádio das Laranjeiras. Um pouquinho sobre aquilo pra gente, cara.
Olha só, cara, essa maquete eu até comprei isso em banca. E o meu filho até que montou. Que eu até monto vários puzzles, né? Esses quebra-cabeça. Eu monto até, teve um que eu fiz há pouco tempo, 3 metros de comprimento. Sou meio maluco mesmo, liga não. E que isso saiu por uma empresa espanhola. Quando eu vi, eu falei, isso daí eu tenho que comprar agora. Maquete lá do Estádio das Laranjeiras. O estádio, inclusive, completo. Da época que ele era fechado. Aí me pôs o anel. E aquilo é um prazer, né, cara? Você vai montando a história do seu clube, né, cara? Então, pô, ficou muito legal. Quem até quiser ver, tá lá, tem a foto lá no meu perfil. É só entrar lá e ver como é que fica, cara. Fica muito legal mesmo, cara.
É, e ainda dizem que o Fluminense não tem estádio, né, cara? É brincadeira, né?
não tem estádio mais por causa disso, que eles cortaram uma parte do estádio para fazer a rua ali em frente, e ficou por isso mesmo, né? Pagaram aquele valor de desapropriação baixo e a gente ficou sem estádio, cara.
Exatamente.
Isso é uma coisa complicada que eu até, cara, que eu até penso o seguinte, cara. Depois do CT, a gente tem que ir atrás de ter o nosso estádio, cara. A nossa casa. Ali nas Laranjeiras, se não puder, vamos procurar que seja em outro lugar, cara, mas tem que ter a nossa casa para fazer pressão, para pô, tá tudo ali, joga contra qualquer time, cara, a torcida tá em cima fazendo pressão, a gente ganhando grito, mas tem, pô, mas temos que ter a nossa casa.
É o diferencial hoje do Atlético Mineiro, né, cara?
Pois é, cara, eles não têm a casa
eles
deles.
Eles estão com um caldeirão, eles estão, mas tá rolando um caldeirão violento ali, né, cara?
Tá, cara, você vê, a pressão ali é imensa, cara. Ali ficam 20 mil pessoas em cima o tempo inteiro, cara.
Pois é.
Se a gente tivesse aquilo ali que fosse parecido, cara, pra gente ia ser muito bom, cara. Mas eu acho que isso, acho que num futuro não muito próximo, isso vai acontecer.
Opa, Deus te ouça. Tomara. Só pra complementar esse lance da maquete, tem até uma miniatura de um avião, né? Que foi doado pelo clube.
Isso mesmo.
Da Força Aérea, na época da Segunda Guerra. Espetacular, né, cara?
Isso mesmo, na época da Segunda Guerra Mundial eles fizeram isso, e isso foi doado pelo clube e pelos sócios do clube, pra FAB na época.
Nós somos a história mesmo, né, cara? Não tem jeito.
Nós,
né,
somos a história do futebol brasileiro, cara. Não adianta, nego, né, falar de outro clube, não. A história começou com a gente e nós voltamos a ser aquilo que dá.
Estamos voltando, inclusive, a ser protagonista, né, cara?
É isso mesmo, cara. Voltamos para onde nunca deveríamos ter saído, para desespero da Flapress.
muito bem lembrado. Bem, pessoal, chegou a hora das nossas tradicionais dicas da semana. E essa semana eu tenho várias dicas aqui. A primeira, o DVD do Joey Bonamassa, sensacional guitarrista, né? Totalmente acústico, gravado em Viena. Se chama Unacoustic Living at Vienna Opera House. E acabou de sair do forno e é absolutamente sensacional. Uma maravilha. Bom, a minha segunda dica são os shows aí da lendária banda alemã UFO, que vão rolando em Porto Alegre no mês de maio. E para finalizar, minha última dica, né? Deixei o melhor pro final, é o Boto Bar, do nosso amigo, opa, grande amigo Leonardo Boto, né? Mestre cervejeiro oficial aqui do Rock Flu, né, Gustavo? Grande Leonardo Boto. Fica ali na Barão de Guatemi, na Praça da Bandeira, número 205. Tem que ir lá para conferir, não percam, Boto Bar.
Eu só tenho uma crítica a fazer ao Boto aí, que é a seguinte, pô, cadê a filial de Friburgo? Até agora nada, cara.
E aqui em Petrópolis também, né? Não pode esquecer, aqui já tem a fábrica de cerveja, lá da Boêmia, né, cara? Que é
maneiríssimo, aliás, também, né?
Muito legal. Aqui é show de bola, mas ele tem que depois abrir aqui na Serra. Pode ser em Itaipava, não tem problema não, cara. Eu não vou ficar chateado.
Pode ser Itaipava aí, que é no meio do caminho, aí a gente se encontra lá, pô.
Justamente.
Beleza, bom, como dica minha, eu vou falar do Soundscape Road, né, o novo álbum do nosso, podemos dizer, amigo, né, Serginho, o guitarrista francês Eric Ter, que gravou uma participação especialíssima no Rock Flu, um especial que a gente fez sobre rock francês, foi gravado lá atrás em 2007, muito legal, né, ele tá de álbum novo aí, que acaba de sair pelo selo Dixie Frog. Eric Ter, que é destaque na revista Blues Magazine francesa, que tá nas bancas lá na França, né, claro, número 68 aí, e, enfim, fica difícil a gente comprar, mas quem se interessar pode tranquilamente encomendar pelo site, né, a Blues Magazine traz uma super entrevista com o músico, tá de bola cheia aí, o nosso Eric Ter. O álbum também pode ser encomendado direto do site, né, o Blues Web, www.bluesweb.com, que é o site que comercializa lá do selo Dixie Frog, só fazer a busca lá, Soundscape Road é o novo do álbum, vale super a pena aí, tá muito legal, né, Serginho?
Opa, belíssima dica, Gustavo. Eric Ferreira é um guitarrista de mão cheia. E você, Geninho, o que você tem de dica pra gente essa semana aí?
Olha só, eu tenho. Minha dica da semana é o show do Sodom, no dia 16 de abril, na Lapa, no Teatro Odisseia, a partir das 21 horas. Pra quem gosta de thrash alemão, som pesado de verdade, muito bom, não pode deixar de perder. Eu vou estar lá, com certeza.
Beleza. Bom, minha gente, infelizmente o que é bom dura pouco, conforme costuma se dizer, né? E estamos chegando ao final dessa edição do Rock Flu, mas antes de puxar a mais que tradicional saideira por aqui, gostaríamos de anunciar o ganhador da última promoção que rolou no programa, o brinde oferecido foi o livro, né, maneiríssimo aí, de autoria do nosso amigo Paulo Roberto Andel. Tem o título aí de Duas Vezes no Céu, Os Campeões do Rio e do Brasil, uma reunião de crônicas aí referentes às conquistas do Fluminense no ano passado, né, o ano de 2012, pela editora Sete Letras. E o ganhador dessa promoção foi o ouvinte Luiz Agüero, morador da Barra da Tijuca, aqui mesmo no Rio de Janeiro, que a essa altura já deve ter lido aí o livro do Andel de cabo a rabo, né? Agradecemos aí ao Andel, né, pela força de sempre. A capa, aliás, é maneiríssima, né, Geninho? Com o Fred detonando aquela tesoura voadora daquele golaço no Fla-Flu do ano passado. Uma leitura também altamente recomendada, né, cara?
É, isso daí, esse livro é sensacional, feito por um cara que é muito meu amigo, Paulo Andel, um cara, um tricoleba, que eu vou falar assim, pra ele rir um pouco, né, que é um cara irônico, eu gosto muito, mas sério mesmo, um tricolor de verdade, um cara que tá em todos os jogos, a gente se encontra direto, então, eu tô recomendando, não tem jabá não, cara, é porque o cara fala realmente tudo sobre o clube, sobre essas duas conquistas, cara. Esse livro é show de bola, vale muito a pena, cara.
Aí tem um texto maravilhoso, Wander, né, cara?
Tem sim, cara. Ele, pô, tem aqueles caras que estão dentro de escritório lá de uma redação que fica falando. Ele não, cara. Ele é um cara que tá em todos os jogos também, cara. Então ele fala justamente sobre aquilo que ele viu.
É maneiríssimo, cara.
É, é isso aí. Deixa eu comentar com vocês também um negócio que saiu semana passada na imprensa, uma notícia que eu fiquei super feliz, que o Fluminense vai ter um stand na Bienal do Livro, que acontece agora em agosto aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Sensacional essa fusão aí de futebol com literatura, né? E o Fluminense mais uma vez sendo pioneiro, é o primeiro time de futebol a montar o stand numa Bienal do
Livro. Muito legal, né? Estaremos lá.
Com certeza. Essa aí a gente não pode perder, não.
Fica valendo até como mais uma dica aí, né? Com certeza. E eu tô me lembrando aqui de mais uma dica aí, vamos exagerar. O Black Sabbath, esse álbum novo do Black Sabbath aí, vai vir uma loucura, né, agora pra julho.
Opa, bem lembrado, Gustavo, bem lembrado, bem lembrado. E tem o show deles, já tá fechado aqui em outubro, né, só não se sabe ainda aonde vai ser aqui no Rio de Janeiro, né, parece que eles vão tocar no Rio, e depois de tantos anos, né, é mais do que imperdível, né.
É, disponibilizaram já um trechinho, né, de uma das músicas. Vem bomba aí, né, Geninho?
Pô, vem aí, que eu acho que é mais um clássico. O show pode ser em Moça Bonita, pode ser no Engenhão, São Januário, Estrada Portuguesa aí pelo Delfino.
Pode ser até no Engenhão, pode ser, sabe, até no Engenhão que vai lotar.
Pode ser no inferno, pode ser no céu, cara. Onde for a gente vai estar lá, não quero nem saber, cara. Isso aí é história, cara. Se nós somos a história, eles são a história também.
Isso aí não é nem dica da semana, é dica do ano, hein, Gustavo?
Beleza, bom, hora de fechar então as cortinas. Vamos detonar aqui como saideira de hoje uma versão sensacional do Motorhead aí para Breaking the Law, mais um clássico absoluto do Judas Priest, né, com origens lá no ultra clássico British Steel de 1980, que aliás é uma das capas mais marcantes da história do rock, né, Geninho?
É sim, cara, isso aí é um clássico que vai, cara, quem escuta heavy metal, hard rock, rock em geral, cara, gosta muito, cara, isso aí é um som perfeito. E ainda mais encantado pelo Lennon. Isso é Motorhead que, pra mim, assim, até pra falar sobre eles fica super complicado, porque tudo do Motorhead eu gosto. É uma das bandas mais honestas do mundo. Você pode pegar qualquer álbum lá do Motorhead, tá sempre perfeito, é rock na veia. Fora do comum, cara. Motorhead pra mim é até, cara, super complicado de falar. Eu sou fãzaço, tenho tudo que eu consigo encontrar do Motorhead. Escuto o Motorhead direto no carro, em casa, pelo desespero aqui da minha mulher, do meu filho, do cachorro, do gato, fica todo mundo desesperado.
E, pô, essa fase atual do Motorhead tá muito legal, né? Os três últimos álbuns são sensacionais, né, cara?
Pô, discos são muito bons, os shows do Motorhead, apesar do Leme já estar com quase 70 anos, cara, você vê que tá o som perfeito, cara. Mickey D ali na bateria, cara, é aquela máquina de força, né, cara, é o peso mesmo total, é heavy metal na veia o tempo inteiro.
Pra melhorar, o cara ainda é tricolor, né, não, Geninho, Gustavo?
Ele posou até pra uma foto aqui, lá de uma camisa que tá até aqui perto de mim, cara.
Então, Bom, só pra deixar também registrado aqui, né? Não custa a gente passar essa informação a mais aí. Pra quem quiser pesquisar, enfim. Essa cover do Motorhead foi pescada de um tributo muito legal ao Judas Priest, né? Chamado Hell Bent Forever. A tribute do Judas Priest. E além da banda aí do Titio Leme, o Motorhead ainda tem o LA Guns, o Sepultura, o Great White, o próprio Tim Rip Owens, né? Que passou pela banda também, participou, e mais o pessoal do Fire Horse, enfim, outras bandas mais. Fica aí como mais uma dica extra da semana, hein? Corram atrás desse álbum aí, vale a pena. Bom, minha gente, então é isso aí, fim de papo, prometemos retornar daqui a 2 semanas, como sempre acontece, com mais um Rock Flu novinho em folha por aqui, beleza? Eu deixo saudações tricolores aí pra todo mundo, um abração pro Serginho aqui, outro pro Geninho, valeu, né, cara?
Valeu mesmo, saudações tricolores, deixa um abraço aqui para vocês, galera do Rock Flu, pro pessoal lá da Resenha Tricolor, meus companheiros lá de grupo, sempre falando do Fluminense. Também todos que estão junto lá comigo em todos os jogos, os tricolores de Petrópolis também, que estão sempre presentes, e Fluminense até na próxima encarnação.
Beleza, Geninho. Agora que você já sabe o caminho, seja super bem-vindo para voltar aqui quando você quiser. Valeu aí, cara. Valeu, Gustavo. Valeu, um abração aí pra todo mundo. Saudações.
Beleza, eu só perguntar uma coisa aqui pro Geninho, já que ele vai a todos os jogos. A passagem pro Marrocos já tá comprada, né, cara?
É Marrocos, com certeza a gente vai estar lá, cara. Inclusive, depois a gente ganhando Dubai, a gente comemora lá no jantar. A gente vai jantar depois em Dubai. E depois a gente dá uma esticada pra passar final de ano, acho que na Austrália. Boa. Né, cara? Pra pegar um solzinho lá.
Beleza.
Tá esse de si. Cold Tattoo, é uma banda que eu gosto muito.
Maravilha.
Entendeu? E aí a gente... Isso vai ser final de ano pra entrar na história.
Sensacional. Vamos torcer pra dar tudo certo aí, né? Abração, pessoal. Valeu. Saudações. Daqui a 2 semanas, mais Rock Flu na área. Valeu.
Valeu.
Valeu. Obrigado, galera.
Completely wasted, out of work and down. All inside, it's so frustrating. Drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. 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 So much for the golden future, I can't even start. I've had every promise broken, anger in my heart. You don't know what it's like, you don't have a clue. If you did, you'd find yourself doing the same things too. Breaking the law, breaking the law. 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 We'll be right back.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.